O desenvolvimento científico e tecnológico, as instituições de ensino superior, quase sempre são consideradas uma ilha. Se produz muito, mas o que realmente se faz dentro das instituições que pode chegar ao mercado de trabalho? Mais do que isso, os alunos, quando se formam acadêmicos, alguns consideram que o conhecimento das academias tem uma distância do mercado de trabalho. Fora isso, no país existe um certo desprezo à educação e ao conhecimento no mundo, na vida cotidiana. Para falar um pouco sobre esses temas, eu converso agora com o Ricardo Dyer. Ele é pesquisador de Harvard e professor de mestrado em gestão do conhecimento da Unicesumar. Professor Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Jô.
Existe uma distância que todo mundo fala entre o conhecimento da academia e a nossa vida, o nosso dia a dia e o mercado de trabalho, principalmente. Essa distância diminuiu? Como fazer com que as pessoas entendam a importância do conhecimento nas suas vidas?
Primeiramente, Gilson, muito obrigado pela oportunidade, né, de falar aos ouvintes, né, da CBN. Eu entendo, Gilson, que essa distância entre a academia e o mercado, ela vem diminuindo. Okay? Se nós pensarmos em termos da evolução histórica, muitas coisas que são feitas hoje em termos de gestão dentro das organizações são atividades defendidas pela academia. A questão é que quando nós pensamos em conhecimento do povo, vamos dizer assim, né, o conhecimento empírico, existe todo um desenvolvimento, uma forma do conhecimento científico permear, né, o conhecimento empírico. Não é na mesma velocidade que o conhecimento científico por si só atinge esse conhecimento. Mas veja, por exemplo, né, casos de organizações as quais, quando visitamos, nós encontramos práticas de gestão da qualidade, nós encontramos práticas da organização em si, da organização, organogramas, nós encontramos gestão financeira, orçamento, ou seja, são práticas defendidas dentro da academia, que nasceram praticamente dentro da academia e que hoje permeiam o senso comum. Então existe, né, é até lento, se nós pensarmos em termos de desenvolvimento humano, é muito lento esse processo, mas ele acontece. Nos últimos tempos, dada a competição, tornou-se muito mais rápida a necessidade de que o conhecimento científico permeie o conhecimento empírico. Mas ela acontece de certa forma. A questão é que o nosso dia a dia, ele está permeado de conhecimento científico. Veja, uma simples gripe, né, há alguns anos atrás, você tinha que ir para o hospital, né, para uma gripe. Hoje em dia, não que eu defenda o automedicamento, mas note que a população, ela já tem condições, em determinadas situações, de procurar o melhor recurso para ela. Ou seja, isso é o conhecimento científico permeando, de certa forma, o conhecimento empírico. Esse é o grande desafio das nações, é a conversão do conhecimento empírico em conhecimento científico. Nós só fazemos essa transposição, essa transição do conhecimento empírico para o científico com a educação. Isso é constatação. Não há desenvolvimento de uma nação sem educação.
Professor, o senhor colocou um dado interessante. A educação, ela tem o ensino fundamental, médio, ensino superior. O senhor tem um trabalho feito no ensino superior, mas existe uma discussão que é a relação entre o ensino médio e o ensino superior e a relação entre o ensino médio, por exemplo, e a nossa vida cotidiana. A gente aprende ciência na escola, ou pelo menos deveria aprender ciência na escola. E alguns consideram o seguinte: a ciência na escola é distante do dia a dia dos próprios alunos. Tem alguns professores, inclusive professores que ganharam o prêmio de Olimpíadas de Matemática, que leva os alunos para aprender o cálculo na compra de uma pizza, na compra do quilo de farinha, de arroz no mercado, a fazer a conta quando se faz a aquisição de algum produto. Falta um pouco disso, de fazer da escola também um instrumento, uma ponte para a realidade, utilizando a ciência como um mecanismo de entender um pouco o mundo à sua volta no dia a dia?
Veja bem, Jus, existem algumas ciências que são construídas a posteriori, ou seja, nós observamos primeiro o fenômeno e buscamos explicação para o fenômeno. Outras ciências não são construídas a posteriori, são construídas a priori. O que significa isso? Você não precisa ter necessariamente o fenômeno para entender, né, vamos dizer assim, o que, que acontece. Vamos dar um exemplo disso aí no dia a dia. Quando eu falo de química, por exemplo, eu posso misturar dois elementos e ter uma explosão, ok?
Uhum.
Mas eu não preciso necessariamente ter a explosão para saber que esses dois elementos causam aquele fenômeno. Eu posso fazer isso dentro do laboratório, com experimentos, e prevenir até a população para que isso não aconteça no dia a dia dela. O que eu percebo é o seguinte: algumas ciências nós temos facilidades em associar a prática à teoria. Em outras, não necessariamente. Eu vejo assim, por exemplo, os alunos de administração, por exemplo, ter uma visão sistêmica de um processo é extremamente difícil para uma pessoa que não estudou, né, essa percepção sistêmica. Para quem estudou, é muito fácil perceber que está, tudo é uno, né? O mundo é uno, o homem é uno com a natureza. Se agredir a natureza, ele está agredindo ele próprio. Então, essa percepção do ambiente sistêmico, ela não é fácil de ser desenvolvida na criança ou na pessoa que não entra na academia. Mesmo profissionais que se formam em outras áreas não conseguem ter uma visão sistêmica. Quando você vai levar isso para o ensino médio, para o ensino fundamental, esse desafio é muito maior. Entender o dia a dia é fundamental para que a pessoa continue buscando novas experiências. Agora, não é uma tarefa fácil, não é tarefa fácil. Eu brinco com meus alunos, às vezes, e eu digo o seguinte: o que, que é o ser humano? O homem, em essência, é átomo. Eu sou átomo, eu sou 80% água e 20% massa. Ora, a leitura disso na química é que eu sou uma tabela periódica imperfeita, que eu não tenho todos os elementos da natureza. E, de certa forma, eu endosso a premissa teológica de que do pó eu vim, ao pó retornarei. Por quê? Porque eu sou uno com a Terra. Isso não é relativamente fácil de explicar, né, às pessoas que não tiveram uma fundamentação teórica, né, de algumas áreas, para que ela entenda essa visão sistêmica. Então, é necessário desenvolver na criança e mesmo no adulto etapas de um conhecimento para que lá na frente eu consiga unificar esses conhecimentos e sintetizá-los, né, numa visão sistêmica, que esse é o grande desafio das instituições, mesmo de ensino superior. Então, quando nós recebemos um aluno que tem essa visão, é muito mais fácil na universidade desenvolver uma visão sistêmica. Perceba um dado interessante: matemática, eu não preciso entrar na escola para entender matemática. Matemática eu aprendo quando eu atravesso a rua. Eu aprendo física, tempos e movimentos. A mente faz verdadeiros cálculos matemáticos para manter você estável no ambiente ao qual você vive. Em essência, a sua mente é dor e prazer. O tempo inteiro a sua mente vai agir em busca do prazer e anular a dor. Ora, para a mente anular a dor, ela vai desenvolver percepções matemáticas, percepções químicas, percepções físicas. Por quê? Como forma de proteger. Já reparou que a sua mente só guarda eventos tristes da sua vida? Exatamente para te proteger, porque ela não quer que aquele evento se repita. Então, quando você vai atravessar uma rua, a sua mente faz, ela observa o carro, calcula o tempo que você vai levar para atravessar a rua. Então, a sua mente já faz processos matemáticos. O tempo inteiro ela faz processos matemáticos. A questão é como mostrar isso para esse adolescente. Porque lá na infância, na educação infantil, já houve uma ruptura no ensino da matemática, no ensino de outras ciências. Só pode aprender matemática, Gilson, quem sabe português.
É verdade.
É muito difícil, né? O que nós percebemos hoje é que boa parte das pessoas não entendem o problema matemático. Não sabe interpretar o que o problema está pedindo. Porque depois que interpreta o problema, é só uma questão de aplicar a fórmula. Então, a matemática, né, do dia a dia, eu não digo a matemática pura, né, que é aprendida dentro de um curso de matemática, mas a matemática aplicada, ela permeia, né, o seu dia a dia, permeia todo o ambiente a qual você habita.
Doutor Ricardo Dyer, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, a oportunidade. Muito obrigado.
Conversei com o professor pesquisador de Harvard e também professor do mestrado em gestão do conhecimento da Unicesumar, Ricardo Dyer. Nós conversamos um pouco sobre a importância do conhecimento para o nosso dia a dia e a importância de trazer esse conhecimento para a nossa realidade, já que boa parte dos brasileiros desconhecem que por trás de tudo que eles fazem tem ciência. E aí a ciência, saindo da academia, saindo das escolas, ajuda a ter um ser humano melhor.